A paz do Senhor, irmãos, amém? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, na página 23. Mateus, vamos ver esse texto, Mateus, capítulo 14, versículo 22, na página 23. Que diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-os caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos o texto da Bíblia e agora vamos meditar um pouco nessa passagem da palavra de Deus. Jesus, ele estava de um lado com uma grande multidão. E Mateus, ele relata que Jesus, ele deu uma ordem para os seus discípulos. Jesus, ele deu uma ordem, Mateus diz. Mas Marcos, ele fala de uma maneira mais contundente. Na mesma passagem, contando a mesma história, Marcos, no capítulo 6, versículo 45, ele diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Então, Jesus, ele estava com os seus discípulos. E nós lemos agorinha que Mateus diz que Jesus, ele ordenou, deu uma ordem. Marcos diz que Jesus obrigou aos discípulos a entrar no barco. Ou seja, talvez a vontade dos discípulos é estar com Jesus. Mas Jesus, ele mandou, ele ordenou, ele obrigou os discípulos a se afastar dele. Às vezes, O próprio Jesus, ele nos obriga a se afastar dele. Mas vemos hoje na escola dominical que Deus, Ele é o Deus que está perto de nós. Ele está perto. Mas às vezes, em algumas circunstâncias da vida, o próprio Jesus, Ele nos obriga, Ele nos manda, Ele nos ordena a nós caminharmos só. Porque nessa caminhada, Ele quer nos ensinar. Quando Jesus caminhava com Jó, dizendo melhor, Deus caminhava com Jó, era uma maravilha. Mas chegou um determinado momento que Deus permitiu que Jó caminhasse só e ele só observava Jó. E aqui nós vemos Jesus dando uma ordem e uma palavra bem forte, falando que obrigou. Quando fala obrigar, quer dizer que os discípulos não queriam ir. Eles foram obrigados contra a vontade deles. Deu para perceber? Então, mas eles obedeceram. Às vezes, nós pensamos que uma coisa que Deus, Ele nos diz, parece estranha. Parece que ela não faz sentido. Mas quando Deus manda, quando Jesus manda, nós não podemos questionar. Veja bem, nós não podemos de maneira nenhuma colocar uma interrogação aonde Jesus colocou um ponto final. O que é interrogação? Nós não podemos fazer perguntas. Nós devemos apenas obedecer. E os discípulos talvez não entenderam, mas eles obedeceram. E aí, eles entraram no barco. E aí, sem Jesus, eles foram. Sem Jesus. E chegando no meio do percurso, no meio do caminho, no meio do mar, cerca, a Bíblia diz que era cerca de 25 a 30 estádios, ou seja, estádios era uma medida que era aproximadamente 157,30 metros. Na nossa realidade hoje, isso equivalia aproximadamente a 3 a 4 quilômetros. Ou seja, 3.000 a 4.000 metros distante da Terra. A 4 quilômetros distante da Terra. E a 4 quilômetros para chegar do outro lado, justamente no meio, veio um vento. E o vento formou uma tempestade. No meio do caminho, bem no meio. Não foi quando estava chegando e não foi quando estava saindo. Foi no meio. E a Bíblia diz também a respeito disso, a palavra de Deus. A gente vai ver agora quem disse isso. A Bíblia, ela diz que era já a quarta vigília. Marcos diz que é a quarta vigília. À noite, na época de Jesus, era dividida em quatro vigílias. A primeira vigília, cada uma tinha, era de 3 em 3 horas. A primeira vigília começa ao pôr do sol, às 6 horas da tarde. Então, 6, 7, 8, 9. 9 horas acaba a primeira vigília. Segunda vigília vai de 9 à meia-noite. Então, 9, 10, 11, 12, meia-noite. A terceira vigília vai de meia-noite a 3 horas da manhã. Então, 1, 2, 3. E a quarta vigília vai de 3 horas a 6 horas da manhã. Então, 3, 4, 5, 6. Então, era a quarta vigília, ou seja, era entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã que eles estavam no meio do mar. No meio. Um vento forte. Sem Jesus. E quando nós observamos a palavra de Deus, a Bíblia, nós vemos também, quem conta também essa história, é João. João também conta essa história. E João também diz, que era a quarta vigília. E João dá um detalhe que Mateus não dá. João fala assim, ó, e era já escuro. Escuro. Então, se era escuro, não era 6 horas da manhã. Era provavelmente entre 3, 4 horas. Estava tudo escuro. Não havia luz. Só havia trevas. Então eles estavam no meio do mar, com um vento forte, com ondas tremendas e sem luz, no meio de trevas. E finalizando, sem Jesus. E tudo isso porque Jesus mandou. E tudo isso porque eles estavam obedecendo a Jesus. E aí, do nada, aparece uma luz. E essa luz, eles chamaram de fantasma. E essa luz se aproxima e diz assim, não tenham medo, sou eu. E Pedro, não acreditando, ou seja, duvidando, com fé. Às vezes nós duvidamos com fé. Duvidamos com fé. Eu tenho fé, mas não duvido. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, duvidando, ele diz, se és tu, se és, ou seja, porque ele não tem certeza se é. Se és tu, se és, ou seja, Pedro andava com Jesus, dormia com Jesus, tomava café da manhã com Jesus, almoçava com Jesus, jantava com Jesus, andava com Jesus, viajava com Jesus. Mas ele não conheceu Jesus naquela ocasião. Às vezes nós temos muita vaidade. Às vezes só porque nós oramos, temos 10, 20, 30, 40, 100 anos de crente, nós achamos que conhecemos Jesus. Mas nós nunca tomamos café com Jesus. Nós nunca dormimos com Jesus. Nós nunca jantamos com Jesus. E Pedro, ele ouvia a voz de Jesus. Ouvia a voz de Jesus. Ele ouvia e Jesus falou, sou eu. Mas ele não conheceu a voz de Jesus.
Ele não conheceu a fisionomia de Jesus. Ele duvidou ao ponto dele colocar toda palavra que começa com si, é uma palavra de dúvida. E ele diz, se tu és, quer dizer, não tem certeza, que é uma prova que é. Quando nós queremos uma prova, quando eu quero, eu falo assim, eu quero um sinal, é porque eu não tenho certeza. Porque quem tem certeza não precisa de sinal. Ele queria um sinal que era Jesus, que ele era ele. Ou seja, ele estava duvidando de Jesus. Ele não conheceu a voz que ele ouviu algumas horas atrás. Às vezes nós estamos aqui ouvindo a voz de Jesus, mas quando nós passa uma hora, nós esquecemos a voz que nós ouvimos. Foi o que aconteceu com Pedro. Nós vimos a glória de Deus, mas passa alguns instantes, nós esquecemos tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vemos. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ele fala, se tu és, mas quando ele fala assim, ele ainda está na obediência. Ele não vai para o mar porque ele quer. Ele quer ir, ele quer ir. Ele tem vontade de ir, de sair do barco. Ele está com desejo de sair do barco. Ele quer andar sobre as águas, mas ele não vai sair do barco enquanto Jesus não mandar. E aí ele diz, se tu és, ó, manda-me. Manda-me. Ordena-me a ir ter contigo. Ou seja, ele não está indo por conta própria. Ele quer ir debaixo da obediência. Ele quer ser mandado. Ó, mandado, manda-me. Ele quer ser mandado. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não alcançamos as coisas que Deus tem para nós, porque ao invés de nós querer sermos mandados por Jesus, nós queremos mandar em Jesus. Quantas pessoas, elas estão mandando em Jesus, obrigando Jesus, mas nós vemos nessa passagem que quem ordena é Jesus, quem obriga é Jesus, quem manda é Jesus. Nessa passagem nós vemos essas palavras aqui, ó, ordenar, mandar, obrigar, é tudo Jesus, ele que é o Senhor.
Aleluia!
Veja bem, o desejo de Pedro, de João, era de ficar com Jesus, não era de pegar o barco, de atravessar, não, eles queriam estar ali com Jesus, aonde Jesus estava, mas Jesus mandou eles e ordenou eles ir, obrigou a eles ir, e eles obedeceram. Agora Pedro, ele quer sair do barco. Ele quer sair do barco, mas ele não vai sair do barco se Jesus não mandar. E ele só sai quando Jesus manda. E veja bem no versículo 29, Jesus fala o quê? Vem. Então, baseado na palavra de Jesus, em cima da obediência, na obediência, o que que ele fez? Ele desceu. Ele desceu. E aí, ele descendo, a Bíblia diz que ele começou a sentir. Estou sentindo alguma coisa. Estou sentindo. Nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado com o que nós sentimos. Na Bíblia, vento é coisa boa, mas vento também é coisa ruim. Quando nós vemos lá o som de um vento veemente e impetuoso no Atos dos Apóstolos, ali é maravilhoso. Mas esse vento aqui é tribulação. é problema, não é maravilha. E ele sentiu, não foi o vento de Atos, não foi o vento do Espírito, ele sentiu o vento dos problemas. Ó, sentindo o vento forte. Ele não viu o vento, porque nós não vemos o vento. O vento é igual ao Espírito. Você não vê, mas você sente. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós sentimos. Porque o que nós sentimos pode ser de Deus, mas pode ser do diabo. E aquilo que Pedro estava sentindo não era de Deus. Era um vento, não era o vento do Espírito. Era o vento das aflições, dos problemas, para amedrontar Pedro. Para roubar a fé de Pedro, que ameaçava Pedro, estava ameaçando Pedro. E ele teve medo do vento. Olha que interessante. Quando ele temeu, teve medo, porque onde há medo, não há fé. Aonde há medo, não há fé. Toda vez que nós ficamos com medo de um problema, de uma situação, de uma circunstância, significa que ali, naquele momento, não está havendo fé. Porque a fé é a ausência de medo. Fé é falta de medo. Fé não precisa pedir sinal. Fé é crer. E ele já não estava mais crendo e ele começou a ir para o fundo. Começou a ir para o fundo. E aí, ele clamou: salva-me, salva-me. E Jesus, ele estendeu a mão. Ou seja, não era, Jesus não era um espírito, não era um fantasma. Ele estava de carne e osso, ele estendeu a mão de carne e de osso e puxou Pedro para cima. E aí Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? E eles subiram para o barco. Quando subiu para o barco, o vento calmou, tudo calmou. Quando Jesus entrou no barco, tudo calmou. Olha que interessante, ó. A Bíblia não diz que Jesus falou: aquieta-te, vento, aquieta-te, mar, nessa passagem. Só diz assim, ó: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus não falou nada, só Jesus, só a presença de Jesus acalmou. E aí, eles adoraram a Deus. Então, esse foi o texto que nós lemos. Agora, vamos aplicar para a nossa vida. Irmãos, Jesus, ele nos chama, ele nos ordena. Nos ordena a entrar pela porta. Entrai pela porta estreita. E aí, ele ordena os discípulos, somos nós. Hoje, os discípulos é quem? Somos nós. Eu, cada um de vocês, somos nós. E veja bem, que ó, ele logo ordenou Jesus e os seus discípulos que entrassem no barco. Eles estavam do outro lado. Jesus mandou eles sair. A igreja é aqueles que são chamados para fora do mundo. E ordenados, mandados entrar dentro do barco. O barco é a igreja. Nós estamos na igreja. A igreja. O mar é essa travessia, é igual o Mar Vermelho, tinha a terra prometida, o Mar Vermelho e do outro lado, a terra prometida, dizendo melhor, o Egito, de onde ele estava saindo. Para eles saírem do Egito, eles tinham que passar pelo Mar Vermelho. E do outro lado ficava a terra prometida. Assemelha-se esse texto a isso. Jesus está de um lado, e veja bem que a multidão está desse lado de Jesus. Ó, enquanto despedia a multidão, Jesus estava com a multidão. A multidão não é discípulo. A multidão não é aqueles que vão ser salvos. A multidão é aqueles que têm curiosidades, que só querem tirar as coisas de Jesus, mas não querem um compromisso, não querem obedecer a Jesus. E Jesus estava se despedindo deles. Ou seja, Jesus não ia ficar com eles. Jesus ia embora. Mas Jesus mandou na frente os discípulos entrarem no barco. E veja bem, para entrar no barco, a Bíblia diz assim, ó. Ordenou. E que fosse adiante, eles tinham que marchar. Igual quando Moisés chegou perto do Mar Vermelho, e ele diz assim, agora o que, que eu faço? Aí Deus diz, diga a esse povo que marche. Não importa a circunstância, se tem vento, se tem mar, se tem onda, se tem tempestade, a ordem é não parar, a ordem é continuar. A ordem é seguir adiante. A ordem é marchar. E ele diz assim, diga ao povo que marche. E Jesus diz assim, ó, eu ordeno vocês, vão, caminhem, vão. E aí, eles foram. E a Bíblia diz que Jesus, ele subiu, ou seja, Jesus, ele se afastou, ele subiu para o monte. Jesus, quando ele saiu da multidão, ele não foi já para o barco. A Bíblia diz que ele subiu para o monte para orar. Enquanto Jesus está lá em cima, os discípulos estão aqui embaixo, passando por problemas, passando por aflições, mas Jesus está lá em cima. Jesus está orando por eles. Às vezes parece que Jesus não está ligando para nós, mas Jesus, no momento que nós pensamos que ele não está conosco, ele está intercedendo junto ao Pai. Ele está intercedendo, orando, suplicando, rogando ao Pai. E aí ele estava suplicando, orando. E a Bíblia diz assim. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, que são os problemas, porque o vento era contrário, ou seja, havia problemas, ou seja, eles queriam ir, avançar, eles queriam chegar do outro lado, mas o vento estava vindo desse lado e estava fazendo eles recuar. Tantas vezes, irmãos, que nós se esforçamos, nós realmente queremos trabalhar, avançar, mas o vento, quando nós fazemos força para frente, vem uma força que nos puxa para trás. Nós queremos ir para frente, mas o vento é contrário. E isso aconteceu com eles. Veja bem, a Bíblia diz assim, ó, e Marcos diz assim, ó, e vendo que se fatigavam, fatigar é cansar, eles se cansaram de quê? De remar. Eles remaram, mas não saíam do lugar. Porque o vento vinha. Não é porque eles não estavam trabalhando. Não é porque eles estavam remando. Não é porque eles estavam já com medo, não. Eles, quando o vento veio, eles continuaram remando, eles continuaram marchando, eles continuaram indo, mas o vento era forte. Às vezes, irmãos, nós passamos por problemas que é muito maior do que eu e que você, que nós sozinhos não tem como dar conta, que é mais forte. Mas quando nós estamos passando pelo problema, Deus está no céu olhando para nós e preparando a vitória, o escape, o livramento. E aí a palavra de Deus diz que eles se cansaram de remar. Ou seja, eles não se entregaram de assim de repente. Eles começaram à tarde e já estava de madrugada. E eles não saíam do lugar, eles estavam no meio do mar. Não ia, ou seja, nem para frente e nem para trás. Estavam no meio. Quantas vezes parece que as coisas elas não vão nem para frente e nem para trás. Parece que não acontece nada. Parece que nada muda. Parece que nada se resolve. Mas é Jesus mostrando para nós que Ele é conosco. Que Ele está nos ensinando a servir a Ele, a obedecer a Ele, a confiar nele. Quando as coisas parecer que não está indo adiante, que não está evoluindo, que não está crescendo, que nós não estamos conseguindo sair do lugar, creia, creia que Jesus Ele está junto com você e em um instante Ele vai mudar a circunstância. Ele está chegando para mudar a circunstância. Ele está nos ensinando a ser crente de verdade. Ele está nos ensinando a resistir aos ventos, aos vendavais. Ele está nos ensinando a trabalhar com fervor, mesmo com luta, mesmo com dor. E a Bíblia diz que nessa hora que eles estavam cansados, eles começaram a dar gritos de desespero, porque eles viram alguma coisa no mar, que era Jesus. Pensaram que era fantasma. Estava desesperado. E Jesus, ele sai dizendo o seguinte: da onde nós menos esperar, Ele aparece, Ele se manifesta. Ou seja, a solução, às vezes, é aquilo que nós desprezamos. Aquilo que nós pensamos que não tem valor. Aquilo que até nós temos medo, mas, às vezes, é a solução do problema. Quando Balaão estava desviando dos caminhos do Senhor, Deus usou uma jumenta. Se ele se assustasse com a jumenta falando, já pensou? Quando o povo estava com fome, Deus usou um menino com um lanchinho que ninguém dava valor. E ali parecia um fantasma, parecia que não era uma, isso quer dizer, parecia que não era uma coisa de Deus. Não, isso não é de Deus. Mas era a solução chegando. Era a solução chegando. E Jesus, ele provando a fé. Isso quer dizer o seguinte, finalizando. Que a nossa fé, ela é provada. Para nós chegarmos lá do outro lado, ou seja, para nós chegarmos no céu, nós vamos passar por tempestades, por vendavais, por problemas. Vamos ter vento contrário, nós vamos remar para frente, remar, mas vai uma força que vai tentar nos puxar para trás. Mas a ordem é resistir. Porque Jesus, ele vem livrar. E a Bíblia diz que quando ele falou, vem, Pedro foi. Pedro andou sobre o mar, ou seja, Pedro, ele andou sobre o problema. Sobre o problema. Ele estava triunfando sobre o problema. Ele estava por cima do problema. O problema já não era mais problema. Jesus estava falando com ele, com essa atitude, que o problema que eles tinham já não era mais. Que se o barco, dizendo melhor, se Pedro, que não é barco, ele andava no mar, agora imagine o barco. Ele não precisava mais ter medo, mas mesmo assim ele temeu quando ele sentiu o vento. Quando nós sentimos o problema, a aflição, o vento, nós temos medo. Mas nós aprendemos uma coisa com Pedro. Nós devemos de clamar a Jesus. E na mesma hora a Bíblia diz, o que aconteceu? Isso, Jesus estende a mão, tira Pedro do fundo e leva Pedro para dentro do barco. E houve uma grande promessa. Amém? Então vamos ficar com essa palavra, irmãos. Vamos guardar, não vamos esquecer, porque Jesus, ele está sempre pronto a ajudar nós a chegar lá, do outro lado, ou seja, chegar no céu, que é o nosso objetivo final. Em nome de Jesus, amém.
Nós achamos que nós estamos orando.